Estudo deste áudio. Avançando para o que está diante de mim. Capítulo 3. Vestes novas para a comunhão com o Senhor. Uma maneira ou figura utilizada nas Escrituras para também fazer referência à prática de esquecer o que para trás fica, bem como à prática de avançar para o que está diante de um cristão, é a respectiva referência feita ao despir-se das vestes velhas ou da velha natureza e ao revestir-se das vestes novas ou da nova natureza em Cristo. A referência às vestes pode ser muito útil, pois ela nos ensina o processo do despojar-se de algo para estar apto para receber algo novo, mas incluindo também a própria ação de se revestir de fato do novo. Em geral, por exemplo, quando uma pessoa se prepara para atender ao convite especial de um jantar, ela se prepara para este evento primeiramente se desvestindo das vestes regulares usadas anteriormente para depois também vestir as vestes para a ocasião específica. E de forma semelhante ao exemplo do parágrafo anterior, o cristão também é chamado para proceder em relação à sua vida cristã. Quando uma pessoa recebe ao Senhor no coração e pelo novo nascimento recebe a condição de nova criatura, ela é instruída a se despir em seu entendimento e práticas das suas vestes antigas, praticando assim o esquecer-se do que para trás fica. Em seguida, o cristão também é instruído a expor-se ao Senhor para ser lavado, purificado, da injustiça no coração e que não era benéfica à sua vida. Quando um cristão se expõe a Deus, o Senhor Jesus Cristo o auxilia a ver e compreender os pensamentos e práticas que precisam ser abandonados, mas também concede a este cristão toda a assistência para que ele seja purificado de toda a culpa que ainda possa carregar em sua vida. Tema abordado mais amplamente no estudo sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, mais especificamente no capítulo que trata o aspecto de Cristo ser o advogado de defesa dos cristãos perante o Pai Celestial. Diante do Senhor Jesus Cristo, e pela comunhão com Ele, um cristão pode se despir de tudo aquilo que o Senhor lhe mostra como não apropriado. Ele também pode abrir o seu coração e apresentar ao Senhor as suas tristezas, fardos, culpas, amarguras e tudo o mais que lhe é benéfico ser removido, a fim de que o Senhor da justiça o purifique de toda a injustiça com a qual acabou se associando. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Todavia, mesmo após uma pessoa ter se desvestido das vestes inapropriadas para um evento específico e ter se banhado apropriadamente, não é comumente pertinente uma pessoa sair para ir ao jantar sem antes se vestir adequadamente. Quando uma pessoa tem trajes apropriados para ir ao evento específico no qual pretende estar, também é necessário adentrar nas vestes que estão diante dela para se encontrar trajada efetivamente com elas. Assim, uma pessoa que deixa e esquece as coisas que para trás ficam realiza somente uma parte do processo para o qual é chamada em Cristo Jesus, sendo que o trajar das vestes da novidade de vida também completa a aceitação do que do reino celestial é oferecido a ela. Considerando que um indivíduo tem em Deus a possibilidade de receber a instrução e o auxílio para se desvestir do velho e para ser renovada nele, o Senhor, no devido tempo, não quer que ninguém se apresente para a festa da comunhão com Ele e com os seus semelhantes com vestes antigas, mas igualmente também não sem que tenha se vestido dos trajes novos. A posição do Senhor em relação ao que está descrito no parágrafo anterior é perfeitamente pertinente, visto que o próprio Senhor já proveu o livramento do velho, mas também pelo fato do Senhor oferecer e prover vestes novas para a nova criatura em Cristo. Se uma pessoa for ao banquete de comunhão com o Senhor sem vestimentas adequadas, sabendo que elas já lhe estão disponíveis em Cristo, ela se coloca em uma posição de risco na qual inclusive pode vir a ser exposta à rejeição perante o Senhor. Quando o Senhor rejeita a comunhão com alguém que rejeita revestir-se do novo que já lhe está disponível, Deus não está sendo injusto, pois ele de antemão proveu a pessoa de vestes novas e as colocou diante dela para serem usadas. E se um indivíduo escolhe não se revestir do novo que lhe é oferecido pelo Senhor, é o indivíduo que está desprezando ao Senhor e aquilo que ele lhe concede, e não o contrário. Avançar para o que está diante de mim na vida cristã engloba também adentrar nas vestes do novo homem que o Senhor concede aos que recebem a Cristo Jesus mediante a fé nele. Entretanto, se uma pessoa deliberadamente não o faz, ela expressa de forma prática que rejeita ou despreza as vestes que o Senhor em amor ofereceu a ela, e por suas ações demonstra que não se agrada da vontade do Senhor. Há pessoas que, por si mesmas, até procuram deixar vários aspectos da vida velha que é segundo os conceitos dos modelos judeu-grego, circuncisão ou incircuncisão. Entretanto, pelo fato de que várias delas tentam deixar de se envolver com os referidos aspectos por causa das decepções que tiveram com toda a tentativa humana de agradar a Deus, estas pessoas também não estão motivadas, dispostas, a irem avante para se vestirem com as coisas espirituais procedentes de Deus, fazendo com que as suas amarguras carnais as afastem de alguns aspectos velhos, mas também se interponham em relação ao avançar para a novidade de vida em Deus. Hebreus 12, 12 até 15. Portanto, tornai a levantar as mãos cassadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes, seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Quando uma pessoa aceita se dissociar de vários aspectos das vestes velhas, mas não avança para adentrar nas vestes novas, ela pode se encontrar espiritualmente andando como nua pelas ruas, pelas praças e até nas festas de comunhão dos cristãos em torno de Cristo. E por causa da vergonha a qual expõe a si mesma, ela pode vir a querer recorrer de novo às vestes antigas da dissimulação ou da dissolução. A nova criatura em Cristo é chamada para avançar e revestir-se da nova vida que recebeu ou é chamada a andar sob a luz daquilo que lhe é concedido em Deus, não havendo, diante do Senhor, a aceitação das tentativas de estabelecer uma condição seminova de vida, onde, por um lado, um indivíduo tenta deixar o velho, mas por outro lado, procura evitar o avanço para os atributos do novo. Um cristão não é chamado somente para rejeitar a mentira, a religiosidade inapropriada, as concupiscências e a soberba do mundo, mas ele é chamado para viver a nova vida em Cristo após recebê-lo como Senhor no coração. Um cristão é chamado no Senhor para ser instruído a rejeitar efetivamente aquilo que se opõe ao viver e andar na vontade de Deus, mas ele também é chamado para estar no Senhor a fim de que, pelo próprio Senhor, receba um espírito vivificado e seja revestido da novidade de vida em Cristo Jesus para que passe a praticar a vontade de Deus. Um cristão não é chamado a ficar em uma condição desprovida de qualquer veste, na condição onde não quer o velho, mas também não se reveste do novo, bem como também não é chamado para receber a vida segundo a nova criatura e ainda assim querer insistir em se revestir da velha natureza, conforme pode ser visto respectivamente nos dois textos abaixo. 2 Coríntios 5, 1 até 3. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. É, por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Mateus 22, 1 até 14. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem, dizia aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então, disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. É, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então, ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos. Nos textos expostos acima, pode ser observado que no mundo há muitas pessoas que simplesmente não querem o convite de Deus para ser uma nova criatura em Cristo pelo fato de estarem demasiadamente envolvidas com as suas vidas naturais ou temporais. São indivíduos que passaram a considerar as suas obras, trabalhos, serviços, recursos, riquezas, relacionamentos com os seus semelhantes e prazeres terrenos como os tesouros nos quais depositam todo o coração em vez de se atentarem para a brevidade de vida e da necessidade iminente de salvação que tanto elas também precisam. Por outro lado, ainda nos mesmos textos expostos acima, pode ser observado que há no mundo também aqueles indivíduos que aceitam o convite da salvação do Senhor, por mais desprezados que tenham sido em suas vidas no mundo e por mais que sejam desprovidos de virtudes para serem convidados a uma festa de comunhão no reino de Deus. Estes são aqueles que aceitam esquecer-se do que para trás fica e também aceitam as vestes novas necessárias para se encontrarem apropriadamente apresentáveis no evento para o qual foram convidados. Contudo, entre os que aceitaram o convite, havia um terceiro tipo de pessoas, apresentado pela narrativa de um indivíduo em particular que atendeu ao convite e veio à festa, mas que não se trajou efetivamente das vestes que da parte do rei eram requeridas para o evento em questão. Quando o rei viu este indivíduo que estava na festa, mas que não se trajara com as vestes apropriadas, o rei prontamente o expulsou do evento ao qual viera, dizendo que também este fora chamado, mas, contudo, não foi escolhido porque não avançara para as novas vestes que lhe foram propostas. Neste ponto, retornamos novamente a alguns aspectos já abordados nos primeiros estudos da presente série sobre a nova criatura em Cristo, bem como sobre o Evangelho da Justiça de Deus, onde foi visto que o Senhor se prontifica a receber, perdoar e remir a todos os pecadores que vêm a Ele para estes objetivos. Entretanto, isto é algo bem diferente do que uma pessoa esperar que o Senhor endosse uma postura deliberada na qual alguém quer a salvação eterna e ao mesmo tempo quer também andar segundo o velho homem, permanecer no uso das vestes velhas ou viver e andar em conformidade com a dissolução do vinho velho. Os que escolhem viver uma vida de ânimo dobre, onde querem a salvação celestial, mas não querem abrir mão da vida e da comunhão com as trevas, também acabam optando por se colocarem deliberadamente sob uma condição muito enganosa e perigosa, pensando equivocadamente que Deus não os vê em todos os intentos de seus corações, lembrando, contudo, que Hebreus 4, 12 até 13. Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. As pessoas que pensam que ao se declararem cristãs não colherão os resultados das suas ações guiadas pela carne e que também estarão livres das condenações de seus atos, mas ainda assim deliberadamente quiserem continuar na sujeição às trevas ou usar as vestimentas da vida sujeito à carne, estão sujeitas ao risco de colherem as mesmas colheitas daqueles que rejeitaram a salvação de Deus ou que não deram nenhuma atenção ao convite de Deus a eles direcionado. Gálatas 6, 7 até 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Aqueles indivíduos que querem viver a novidade de vida oferecida pelo Senhor sem de fato objetivarem se vestir do entendimento e da prática das condutas da nova vida em Cristo, estão sujeitos a não poderem permanecer e participar das celebrações de uma vida de comunhão com o Senhor. Uma pessoa pode se achegar livremente ao Senhor Jesus Cristo e ao Pai Celestial para apresentar-se como pecadora e cheia de injustiça a fim de obter do Senhor o perdão, a salvação e a purificação de toda a injustiça, e ainda nesta condição ser prontamente aceita pelo Senhor. Entretanto, isto é muito diferente da pessoa já ter recebido a salvação por meio da justiça do Senhor e ainda assim deliberadamente insistir em se revestir das proposições de vida que para trás já ficaram em face da obra de Cristo em favor de todos os seres humanos. Portanto, conforme Paulo nos ensina em seu testemunho pessoal de vida, a salvação para a qual um cristão é chamado pela graça salvadora é um chamado para se esquecer de fato das coisas que para trás ficam, mas também é um chamado para de fato se revestir do novo ser em Cristo Jesus oferecido pela mesma graça celestial. É a prática conjunta do andar nas duas ações acima em referência é que realmente expressa um posicionamento apropriado daquele que quer de fato avançar para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, conforme é atestado também no texto que relembramos abaixo. Colossenses 3, 1 até 17. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos, igualmente, de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual, também, fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com gratidão, em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A nova criatura é chamada a se revestir dos pensamentos e das práticas de vida segundo a nova criação para que a sua vida, nas mais diversas áreas, venha passar a glorificar ao Senhor que lhe concedeu esta nova condição de vida. As vestes novas que o Senhor coloca diante dos que são chamados segundo o seu propósito podem ser modestas ou humildes, mas são poderosas para que o cristão avance para a vida e a comunhão eterna com Cristo e com aqueles que também nele creem. E mais do que isso, além de conceder a possibilidade de passarmos a usar vestes novas segundo a nova criatura, o próprio Senhor nos envia o Consolador, o Espírito Santo, para nos guiar em tudo segundo a verdade celestial, para que possamos nos encontrar nele e para, encontrando-nos nele, não sejamos achados nem sem vestes e nem com vestes inapropriadas para a festa de comunhão com o Cordeiro Eterno e com o Pai Celestial. O Espírito Santo é concedido a um cristão para auxiliá-lo a estar continuamente trajado com as vestes da justiça procedentes do Reino Celestial e concedidas a todos aqueles que creem no Senhor e se alegram com a novidade de vida e com as dádivas que lhes são oferecidas pela graça divina. João 14, 16-17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.